UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ligado na Rádio UFMG Educativa com o programa Conexões, que vai ao ar de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Elias Santos.
E comigo Luísa Glória.
E o que temos agora, Lolis?
Oi.
A Copa acabou?
Como anunciamos, né? Teve Copa ou foi um sonho? Como diz um amigo meu, que medo de dormir, acordar e não ter Copa mais. Então aí, ó, a Copa do Mundo chegou ao fim neste domingo, né? E a seleção alemã venceu a Argentina por 1-0 no Maracanã. E levou aí a taça pra casa. Ele leva a taça, mas devolve, né?
É isso, é. Né? Tá combinado isso e combinado não sai caro, tá
okay,
bom?
Então
é
aí,
assim.
Ó, pra fazer um balanço do Mundial, conversamos agora com o coordenador do GFUT, que é o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas, aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e colaborador da Rádio UFMG Educativa, professor Silvio Ricardo da Silva. Bom dia, professor Silvio. Seja muito bem-vindo aqui, sempre muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Ah, bom dia, é um prazer estar com vocês. Meu grande abraço aí pro amigo Elias.
Ô, professor, sobreviveu? Sobreviveu, professor?
Sobrevivi. Eu tô aqui no Rio, né? E nós, eu e Priscila, ontem fomos ali na boquinha do Maracanã, ali, senti o movimento, senti o clima, né?
Isso, isso.
E foi bem bacana, assim, pelo menos, já que não pude estar lá no jogo, mas pelo menos senti o clima. A cidade foi bacana.
É interessante lembrar para os ouvintes, né, que durante toda a Copa do Mundo, né, Lolis, a turma do GFUT esteve trabalhando, né, professor? Vocês estiveram trabalhando, estiveram aqui conosco na rádio, mas também nos jogos ali, fazendo entrevistas, fazendo o trabalho de pesquisa, não é, professor?
É, uma pesquisa importante aí, associada à Universidade de Mainz, né, sobre o impacto econômico e turístico que a Copa vem causando nas cidades, sedes, né? Então, um trabalho muito legal, pudemos conhecer gente do mundo inteiro. E eu mesmo, que acompanho futebol, não tinha a dimensão dessa festa que realmente é a Copa do Mundo, né? É, no cotidiano das pessoas. Né?
Professor, só uma curiosidade. Essa pesquisa, o resultado dela, os primeiros resultados, saem quando, professor?
Então, agora mesmo nós já vamos, porque nós fizemos um pouco mais que 2 mil entrevistas com questionários, né? Agora é o trabalho árduo de jogar isso tudo, né, no STFR, lá no programa. E acredito aí que por volta de 3-4 meses nós tenhamos dados aí importantes que vão nos subsidiar em algumas conclusões aí sobre a Copa do Mundo. Né?
Ok. Professor, só tem uma notícia aqui que saiu agora na internet. Eu até mostrei para a Lolis olhou assim. O jogador Di Maria, da Argentina, que não jogou, né, professor, a final, ele tá dizendo o seguinte, ele tá reclamando, tá criticando pelo Twitter a torcida brasileira para os alemães na partida. Ele fala assim, ó, me parece uma falta de respeito que os brasileiros tenham torcido para uma equipe que os eliminou do Mundial. É, diz o Meia, né, que escreveu na sua conta no Twitter. E aí, professor, como é que nós... Falou de torcida, tem que falar com o senhor, professor.
Não, eu acho que os alemães foram extremamente hábeis, né, nesse processo de conquistar a torcida brasileira, né? Então, eles começaram até com muito mau gosto, né, de optar por aquela camisa preta e vermelha, mas foi porque, sendo o clube da Globo, né, então é um clube que tem ainda uma torcida muito grande. E depois eles tiveram uma atitude muito bacana lá na Bahia, né, então... se associando lá à população e também à cultura dos índios. Eu acho que eles foram extremamente gentis, né? E isso acabou realmente conquistando o público brasileiro, né? E aí o Di Maria também deve estar esquecendo um pouco que no futebol existe rivalidade, né? E muito pelo contrário, né? Eu acho que os argentinos, eles, no tempo todo, né, enfatizaram essa questão da provocação. E aí, alô?
Sim, oi. Pois não, professor.
Enfatizar essa questão da provocação, e isso realmente acabou fazendo com que a torcida ela ficasse para a seleção alemã.
Sim.
Né?
Uhum.
Professor, e falando de Alemanha aí, vamos comentar um pouquinho aí, né, do desempenho da Alemanha aí durante a Copa. Era esperado aí? O senhor já pensava que a seleção alemã podia ser a vencedora aí da competição?
Não, sim, os clubes alemães, né, eles vêm apresentando um desempenho muito bom, né, e isso acaba refletindo, né, aí realmente foram campeões do mundo, campeões mundiais de clube, né, estão sempre aí disputando as principais competições, e isso já trazia um cenário de um possível favoritismo, assim como outras seleções, né. Agora, há que enfatizar que quando começa uma competição, são vários os fatores que acabam, né, levando um clube a uma seleção, um clube a ser campeão ou não, né. Então, eu acho que houve uma combinação de fatores aí, mas sem sombra de dúvida, esse trabalho que eles vêm fazendo já há algum tempo, né, um trabalho principalmente do meu ponto de vista de reforço, né, dos clubes, né, o que o Brasil tem fazendo com essa lei Pelé, que vem levando os clubes aí, né, sob meu ponto de vista, a serem apenas vitrines, né, apenas vitrines para os empresários. Hoje quem domina o futebol brasileiro são os empresários, né.
Sim.
Então você vê que na Alemanha é o contrário, né, os clubes estão muito fortes, né, com um público muito alto, né, 3 vezes maior que a média de público brasileira. Então é isso, eu acho que eles colheram aí os frutos que plantaram, né, e vão ter uma hegemonia grande ainda no futebol durante muitos anos.
Professor, eu lembro que durante um tempo o senhor falava, né, logo quando a gente começou a conversar aqui na rádio, né, em outras oportunidades, o senhor dizia uma coisa que ficou marcada assim para mim, e eu sempre comento com os meninos aqui, com todos, né, com todos nós. O torcedor não esquece a derrota, né? A coisa da derrota, né, as vitórias a gente comemora e tal, mas a derrota não esquece. É, professor, 7-1 para a Alemanha, e aí?
Eu acho que foi uma derrota emblemática, né? A caixa punch mesmo, né? Um placar que pelos seus números ele diz tudo, né? Nunca aconteceu isso em Copa do Mundo, nunca aconteceu isso no Brasil. O país pede, né, a ser goleado dessa maneira, né? E eu digo mais, né? A Alemanha foi respeitosa, eles poderiam ter feito mais.
Sim, sim, né? Verdade.
Se colocasse um ritmo mais forte. Mas eu acho que isso tudo é consequência aí daquilo que eu falei anteriormente, né, das opções que nós estamos fazendo para a administração do futebol brasileiro. E eu espero, sinceramente, que essa derrota, até escrevi um texto para o Correio Brasiliense, que está aí para sair, e para os Estados Unidos também, falando sobre isso. Eu espero que realmente essa derrota ela sirva para trazer transformações para o futebol brasileiro, né? E as transformações para mim, elas estão principalmente no que se refere à sua administração, né? Eu acho que o que foi feito nos anos 90, né, com a questão da Lei Pelé, eu acho que havia já uma denúncia sobre isso, mas eu acho que foi um erro muito grande, né, dentro daquela lógica neoliberal que vivíamos nos anos 90, né? Então eu acho que isso tem que ser revisto, e eu acho que o Estado ele tem que ser mais presente nisso aí. Então eu espero que essa derrota realmente traga as mudanças necessárias aí para o nosso futebol, né?
Muito bem, agora 10 horas 48 minutos, vocês estão ouvindo o programa Conexões, estamos conversando com o coordenador do GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, e também colaborador aqui da Rádio UFMG Educativa, o professor Silvio Ricardo da Silva.
Professor, ontem no final da jornada eu acompanhei a participação do senhor, e hoje o senhor falou de novo, bateu nessa tecla, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor isso para a gente. A presença do Estado na administração do futebol, o que o senhor está querendo dizer com isso? O que seria, hein, professor? Vamos lá.
Eu acho que o Estado ele tem que intermediar um pouco, ele tem que se colocar como protagonista nessa questão da saída dos jogadores. Né? Então hoje, o que, que acontece? Os jogadores, eles começam a ser formados num clube, né? Eles logo são vinculados a um empresário, e antes deles saírem, antes deles estarem prontos na sua formação, antigamente o jogador ficava pronto com 20 anos. Hoje esse menino está indo embora com 12, 13 anos, 14 anos, né? E antes de estar pronto, né, nós não estamos tendo esses jogadores. E aí o clube, normalmente, ele fica na mão do empresário. O clube, hoje, para ele montar um plantel, ele tem que se submeter às condições que o empresário coloca para ele, né? Então, assim, você tem um time a cada 6 meses. Então é importante que o Estado ajude os clubes, né? Inclusive com muita fiscalização, com muito rigor, porque todo mundo está ganhando dinheiro nisso, inclusive os dirigentes, né? Então que o Estado, ele force aí um pouco, use a sua mão mesmo, no sentido de que os jogadores permaneçam nos clubes por muito tempo. E que o investimento que o clube faz na formação dos jogadores seja retornado. Né? Isso para mim é fundamental. É, nós temos que ter um limite aí nisso. Né? Então, na nossa seleção mesmo, tem jogadores que o público brasileiro nem conhecia. Né? Então, é invenção de empresário. Invenção de empresário. Então, nós temos que ter aí, hoje, o Estado, na medida que ele está sendo chamado pelos clubes para negociar as dívidas que existem, ele impor, sob o meu ponto de vista, na negociação dessas dívidas, as condições para que os jogadores fiquem mais tempo no Brasil, para que os jogadores sejam formados no Brasil e fiquem mais tempo. Né? Não é possível a gente ter isso hoje, que é quase que um trabalho infantil, né? Uma exportação desse pé de obra aí.
Isso.
Né? Em tão pouco tempo assim. Né? Trazendo, inclusive, consequências na formação pessoal desse sujeito. Né? Então, não existem mestres a vida inteira. Inclusive, também hoje podemos até discutir a própria formação do mestre. Né? Um cara completamente alheio à cultura argentina.
Verdade, né? Verdade. Então, muito criticado.
Então, são coisas que nós temos que pensar. E eu acho que a presidente Dilma, que é extremamente antipática à CBF, né?
Isso.
Ela não gosta da CBF, não gosta da sua direção. Acho que ela tem uma oportunidade muito grande agora de tentar intermediar de maneira... E grandes jogadores têm falado sobre isso, jogadores que antigos, eu vi uma própria entrevista do próprio Zito falando sobre né?
Uhum.
De outros jogadores, que olha, não adianta, a nossa formação ela tem que ser a mais longo prazo.
Interessante, professor, porque aí também cria aquele sentimento de pertencimento do jogador ao clube e à torcida, não é, professor?
Sem dúvida, isso é fundamental, né? É fundamental para, inclusive, para chamar a torcida de volta, né? Ou para ter a torcida ao seu lado, é importante que você tenha essa relação. Fundamentalmente, o time da Alemanha é feito com jogadores que jogam na Alemanha, jogadores do clube da Alemanha.
Uhum.
Se eu pensar na seleção de 70, a base era Santos e Botafogo, né? Eu acho que a gente tem que recuperar isso. Eu acho que o Brasil não deve nada a ninguém, do ponto de vista econômico, né? Agora, essa lei Pelé, que foi imposta no governo Fernando Henrique Cardoso, um governo neoliberal, foi uma lei que realmente trouxe pra gente consequências nefastas do futebol que está sendo mostrado agora. Os clubes estão na mão dos empresários, né? Você viu a palhaçada que foi a questão do Neymar?
Sim,
Neymar,
uhum.
Tendo que aparecer na Copa, tudo em posição de empresário, né? Uma coisa ridícula aquilo, né?
Ah,
então isso, uhum. Espero que realmente, estou nessa campanha, vou escrever sobre isso, vou falar sobre isso, né? Porque eu acho que o futebol brasileiro, ele tem que ter mais a presença do Estado, né? E acabar com essa feira livre de pessoas aí que está existindo na comercialização.
Ok. Ok, professor. Professor Silvio, agora voltando um pouco à torcida, né? A gente ficou bem maravilhado, a Lolis está aqui. A Lolis não acompanha tanto futebol, né, Lolis?
Pouco.
Mas durante a Copa do Mundo, ela foi ficando impressionada com a torcida chegando a Belo Horizonte, né? Essa coisa...
Lindo.
Os colombianos, sabe? Uma coisa assim... Professor, vamos fazer um balanço disso aí. Como é que... em todo o país acontece isso? Ou foi aqui no Brasil, a gente é mais receptivo ou não? Isso é normal em Copa do Mundo, professor?
Então, Elias, eu estou até já com a proposta de ir para a Rússia para ver isso, né? Que eu fico maravilhado. Não, é sério, né?
Vai sentir.
Hoje de manhã, comentava com a minha esposa, olha, vamos começar a fazer a economia para ir para a Rússia, porque eu estou tão maravilhado com essa troca de hoje, né? Com essa troca cultural, com essa... Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade que nunca na vida recebeu tanto turista. Nunca.
Isso mesmo.
E nunca receberá, a não ser que tenha outra Copa. Né?
Sim.
Então, me desculpem aqueles urubus aí que ficavam dizendo, né? Nós gostamos de Copa, mas nem tanto, né? Tem que gostar é muito, porque a Copa foi muito legal, né? A Copa foi muito bacana, falou-se muita besteira, né? Eu acho que foi um evento maravilhoso, um evento que botou o Brasil aí como protagonista, botou o Brasil no cenário mundial, acho que foi maravilhoso. Então, Sinceramente, eu acho que, espero que seja assim no mundo inteiro, né? Vamos ver agora em países que têm, né, culturas mais desconhecidas, como a Rússia, né? Não sei se vai ter Copa no Catar também.
Sim.
Ontem eu estava vendo até as cidades sedes da Rússia, e essas cidades elas estão mais na parte ocidental, né? Então vamos ver o que, que vai acontecer, ver se a festa é igual. Agora uma coisa linda, né? Uma congregação aí de sul-americanos, de europeus, as pessoas se abraçando, as pessoas tirando fotos juntas, né?
Eu mesmo tive
a oportunidade de conhecer muita gente aí do campo acadêmico também, né?
Sim.
Muitas trocas acadêmicas. Então, realmente, para o GFUT foi maravilhoso, né? Para, eu acho que para o Mineirão, né? O Mineirão ficou muito conhecido, né? Ainda mais depois dessa goleada. É o estádio mais famoso do Brasil hoje.
Mineiraço.
Mas foi muito bacana.
Professor, é por isso que eu levo meu time para jogar na Independência. Vamos para Independência, porque Mineirão não dá não, professor. Tá difícil.
Olha só, Elias, eu ouvi alguns comentários, né? Que vocês têm que agradecer ao rádio aí, hein?
Porque
o
professor?
Time do Bayern é meio a seleção alemã, hein?
Nossa, assim, imagina, professor. Nossa senhora, não dá não, professor. Foi melhor assim, o Raja, obrigado ao Raja. Professor, alguma torcida destacou, assim, na sua opinião, professor, dessas torcidas, né, que vieram?
Eu acho, assim, que a torcida colombiana foi um barato, né? Eles estavam há 16 anos sem disputar um Mundial, então eu acho que eles foram muito simpáticos, né? Numa relação muito boa com os brasileiros. Os argentinos mantiveram a tradição, foram provocadores, né?
Isso.
Mas também mostraram uma força de torcida, né? Então, eles eram abusados mesmo, né? Então, ali, foi a pesquisa foi mais tensa, né, pra gente, né? E o tempo todo eles provocando. Aqui no Rio teve muita briga até, com, né? Dentro do Maracanã mesmo, né? Com os argentinos, entendeu? Porque o tempo todo eles... Aquela lógica.
É marrento, né?
De provocar.
Marrento, né, professor?
Oi?
Eles são marrentos, né, professor?
É marrento demais, né? Nossa senhora, né? E aí misturou o carioca também, é marrento,
isso,
aí tu já viu, né?
Exatamente.
Aí tu já viu, né? Então, assim, então, eu acho que o sul-americano, de uma maneira geral,
os chilenos.
Aquele dos ticos, como é?
Costa Rica.
Costa Rica, né? Então ganhou em termos de simpatia, né? E o público apoiando, né? E eu acho que a seleção alemã, ela acabou estabelecendo uma relação, a Alemanha e a holandesa, uma relação muito bonita com o povo brasileiro em cima. Seleções mais leves, né?
Uhum.
Mostrando que não necessariamente sabe toda aquela truculência, aquela coisa fechada, né? Bem o estilo militar de treinamento. Então, acho que isso foi bacana, né?
Tá bom.
Uma Copa linda, uma Copa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de entrevistar gente de Trinidad e Tobago, tive gente da Tanzânia, gente da... tem assim lugares do mundo, né, de vários continentes, então nós tivemos a oportunidade de ter isso em Belo Horizonte, foi muito bonito.
Tá, né? Bom. Professor, muito obrigado, né, pela participação aqui conosco, e eu queria agradecer, assim, o profissionalismo também de todos vocês, integrantes do Grupo de Estudos sobre Futebol de Torcidas, que durante toda a Copa do Mundo fizemos o óbvio lulante, estivemos aqui presentes, estiveram sempre presentes nas mesas. Então, assim, muito obrigado por essa resposta em nome do nosso público ouvinte e escutante da Rádio UFMG Educativa, viu, professor?
Então, nós é que temos que agradecer aí a toda a equipe da rádio, né, e aí em especial, né, a você e o Pacífico por essa possibilidade de parceria. Nós gostamos muito disso, gostamos muito do que fazemos, né? E eu queria também, de público, ainda não tive a oportunidade de te encontrar, te cumprimentar pela defesa.
Ah, obrigado.
Né? defesa da dissertação, que é uma etapa importante da vida acadêmica da gente, e que a gente continue fazendo novas parcerias aí. Tá bom, meu amigo?
Tá bom, muito obrigado, viu, professor? Chacrinha, vascaíno. O Chacrinha, o nosso velho vascaíno, velho guerreiro.
Isso, grande guerreiro. É.
Obrigado, de coração, viu, professor? Muito obrigado.
Um abraço, querido. Um abraço. Fica com Deus.
Tá bom. Tchau.
Obrigado, tchau. Professor, bom dia. Aí esse foi o professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, colaborador aqui da Rádio UFMG Educativa, professor Silvio Ricardo da Silva. Conversamos aí sobre a Copa do Mundo.
Vai daí, Luiz.
Conversamos aí sobre a Copa do Mundo, né? E para você, a gente vai repetir mais uma vez aí, para saber mais informações sobre o grupo, né? Sobre as pesquisas, gfut.wordpress.com. Gfut, que são as iniciais do grupo de estudos de futebol, então é com temudo. gefut.wordpress.com.
Ô Loli, só assim, né, agradecer mesmo, assim, muito obrigado, né, ao professor Silvio pelas palavras aí, né, e todos, e de forma, de certa forma, o professor representando todos que acreditam no nosso trabalho aqui. Então, muito obrigado mesmo aí, né, e cumprimento aí pelo, né, por essa etapa aí que nós cumprimos na Copa do Mundo. Então, vou aproveitar aqui também agora, né, já de uma vez abrir o coração assim e agradecer e parabenizar todos vocês, né, aqui da Rádio UFMG Educativa, viu, Lolis? Toda a equipe de produção, todo mundo, não só, né, da produção, mas todo mundo da rádio, todo mundo aqui do Centro de Comunicação. Então, muito obrigado mesmo por vocês acreditarem, né, e conseguimos tocar para frente esse nosso projeto, né, dessa cobertura da Copa. E os parceiros, no caso aí, né, o GFUT representando um dos parceiros, mas sempre muito solícitos, sempre muito profissionais. Então, muito obrigado mesmo, assim, sabe? Tudo isso em nome da nossa audiência aí, da turma que nos escuta, que nos ouve. Por aí afora. Obrigado. Valeu, viu? Valeu.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.